Bom, estamos hoje, né, com o prefeito Mi, porque de vez em quando ele vem, né, passar a limpo aí a nossa atual administração, né, porque muita gente, mas, né, o Mi não vai todo dia, toda semana, não, gente, né, porque uma, né, que a gente também deixa ele fazer um acúmulo aí das coisas que estão acontecendo no nosso município, para depois ele passar a limpo, né. É duro, né, gente, ir lá atrapalhar as pessoas, né, precisa trabalhar, né, gente. Tô brincando, Mi, tudo bem? Obrigado por ter vindo, né? Vamos falar um pouquinho hoje, estamos começando já o mês de agosto, é o mês 8, né? Que a gente já determina aí o início do final do ano, né? Quando chega o Dia dos Pais, eu falo, nossa, mas já chegamos no final do ano, né? Bom dia, Mi.
Bom dia, Bilão.
Ah, deixa só falar que o Eliseu tá aqui com a gente.
Eliseu,
né?
Também,
né? Vai participar, né? Vai fazer as perguntas dele também, né? Porque... como ele tem o Itacast, né? A gente sempre está lá também. O pessoal da Águia aí é bom, né? Pessoal, gente nova, né, Mi? Junto com a gente aqui. Bom dia.
Bom dia, Bilão. Bom dia. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Edson, que eu acabei tomando o café do Edson aqui e peguei a garrafa errada do café de ontem. Viu, Edson? A culpa é minha, viu? Não foi sua, não. Bom dia. E o Eliseu com o Itacast, que eu sou também parceiro lá, que eu assisto, né? Quando dá, né? Teve a entrevista com a prefeita Cristina de Bitinga e foi um sucesso total, uma grande líder. E olha, algumas perguntas que foram feitas a ela, dirigidas a ela e respondida com um enfrentamento de posicionamento político que ela falou de toda a situação, desde quando ela iniciou até agora, poucas mulheres, são mulheres de coragem e a gente tem que elogiar, sim. Mandar um abraço para a Cristina lá, a nossa prefeita de Bitinga, que também está enfrentando uma barreira também, né? Bom dia para todos os amigos itapolitanos, a todos os cidadãos itapolitanos. Mandar um abraço também lá para o pessoal de Tapinas, que a gente sabe que a primeira FM chega em Tapinas, chega em Nova América. Meus amigos de escola da época de infância lá de Guariroba, né? E mandar um abraço também para Taquaritinga aí, que temos grandes amigos lá. Enfim, um grande abraço, um sábado de alívio, né? No final de semana, uma semana...
Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.
E uma semana bastante produtiva que a gente teve.
Com certeza. Bom, esse alívio daqui a pouco a gente vai falar, tá, né? Eu tinha certeza, né? Ele pegou a prefeitura, está tendo que enfrentar, né, Mi? Porque, infelizmente, né, gente, as coisas do executivo... vamos dizer assim, todos os prefeitos, não vou dizer só o Mi, mas o Mi também está tendo aí a sua carga, né? Das coisas que vem errada e aí tem que acertar. Infelizmente é assim para todos, viu? E não está sendo diferente para o Mi, né? Muita coisa aí que ele está desenrolando, né? E eu estava conversando com ele aqui fora do ar, ele falou, olha, né, o que eu puder fazer na minha administração, coisas que do passado foram... né, jogadas para agora, para o presente, eu vou, né, vou fazer para que o próximo não tenha esse problema também, né, Mi? Eu acho que isso é importante, essa consciência é muito legal. Mas vamos lá, primeiro vamos falar de coisa boa, viu, Mi? Eu gosto de começar com coisa boa. Vamos às obras, né? Eu tenho passado pela cidade, estou vendo aí o engajamento, né, do executivo, tem muita coisa acontecendo. Vamos falar um pouquinho sobre
vamos
isso.
Vamos lá.
E aconteceu, né? Já entregou escolas e tal, então vamos lá.
É isso aí, é muito bacana, porque é aquilo que você falou, não precisa vir toda vez. Isso. Mas quando vem, vem com um pacote atualizado para a gente colocar para toda a população a verdade do dia a dia nosso da administração. Recentemente nós entregamos a reforma da escola Mazé. Sim. Uma escola de 1926, que era de madeira, precisava ser feita essa reforma. Investimos R$783 mil, recursos próprios, e entregamos uma bela escola. O fato importante disso, em 2 anos e 8 meses de mandato, com pandemia, com todas as dificuldades que a gente enfrentou e ainda enfrenta, é a quinta escola que nós estamos entregando no nosso governo.
Olha só.
E dias atrás dessa entrega da escola, nós entregamos o novo uniforme para as crianças, com um novo layout, com as novas cores, né? Em 2 tons de azul, com branco. Uniforme completo desde tênis, meia, uniforme de verão e uniforme de inverno. E o sucesso é o feedback que a gente teve de todas as mães. Sim. Ainda ontem na praça, na feirinha, esposa do nosso grande amigo lá que tem cerveja artesanal,
o Roncaia, né? Luiz.
E ela tinha, há uns meses atrás, ela falou, e o uniforme? Eu falei, aguarda que está finalizando, sim, mas você vai ver a qualidade do uniforme. Uhum. Ontem a gente foi lá, saindo da prefeitura, fui ali tomar um copo de cerveja para dar uma aliviada na carga ontem. E aí eu falei para ela, e o uniforme? Qual é a sua opinião? Avaliação. Ela falou, Mi, parabéns, valeu a pena esperar. Tá. Então, é isso que a gente ficou contente com tudo isso. A área da educação é a área que mais está recebendo investimentos nossos, uhum, praticamente, né, educação e saúde, né? Só que a gente tem um diferencial, sim, nessa coragem que a gente está tendo de enfrentamento com as obras paradas no município. Uhum. E nós estamos avançando. Todos o nosso compromisso de campanha, de plano de governo, nosso plano de governo praticamente hoje 80% já está cumprido. Então a gente está muito focado naquilo que a gente falou que iria fazer, uhum, e o que nós estamos entregando.
Sim.
Hoje nós já temos em execução a UBS do 2000, que era uma obra travada, enroscada desde 2011,
sim,
enterrada dentro do nosso município. Ela já está na parte de alicerce. Uhum. Ali está sendo investido R$1.200.000, R$1.200.000 e pouco.
Ali teve que desmanchar tudo, né?
É
isso?
É. Por que nós tomamos a decisão de desmanchar tudo e fazer bem feito? Porque os corredores e o trânsito, a logística dentro daquele prédio, hoje você não passaria mais com uma cadeira de roda com uma pessoa idosa.
Ah, tá.
E também não conseguiria ter acesso a uma maca. A maca não conseguiria transitar.
E parece que o prédio também estava bem deteriorado.
E a questão do prédio também. Então eu, acertadamente, junto com a engenharia, a gente falou, não, vamos passar a régua, vamos fazer um negócio bem feito, né?
Uhum.
Zero. Esse recurso é da nossa gestão, é dinheiro do cidadão itapolitano, de todas as economias que nós estamos fazendo dentro da gestão, né?
Sim.
Finanças essas que agora começam a apertar por causa da queda da arrecadação.
Sim.
Mas nós estamos muito seguros com relação a essas obras, porque o dinheiro já está no caixa empenhado para executá-la.
Sim.
Então ali é um investimento de R$1.200.000 e poucos, uhum, recursos próprios. O museu já teve a primeira medição de realização da obra.
Sim.
Também são R$2.300.000, uhum, recursos próprios, que a gente vai dar um novo visual ali para a área central do município.
Inclusive já está com o tapume, todo já, o pessoal, todo vapor.
Já.
Fazendo a parte da telhado.
Mentalmente eu trabalho para ver se a gente consegue entregar esse museu no dia 23 de dezembro, às 19h30, e ver se a gente consegue trazer uma orquestra sinfônica para tocar no dia da inauguração.
Que bom.
É um sonho, mas para realizar eu preciso sonhar, eu preciso,
sim,
colocar na mente e trabalhar dia a dia. Mas vai ser entregue dentro do prazo, a gente tem um cronograma bem feito.
Tá.
Nós temos obras na nossa Tarquínio Belantani, agora a gente parte para colocar a parte da iluminação dela. Nós já estamos colocando no orçamento todo esse investimento. Ainda vem uma outra bandeira do município, estou tratando isso com a engenharia. Quando você vem do Trevo para a cidade,
uhum,
passando o monumento do Bento, que você faz a curva para a direita e começa a descer a Tarquínio, naquele local ali, num ponto estratégico, vou ver com a engenharia,
uhum,
eu quero colocar a maior bandeira do nosso município. Para que a gente tenha cada vez mais esse patriotismo dentro da nossa cidade, sim, esse civismo dentro da nossa cidade, e o orgulho de ver a nossa bandeira tremulando.
Sim. Né? Agora, agora eu vou me reportar um pouquinho, sair um pouquinho, né? Você está falando em Tarquínio, vou aproveitar,
tá,
porque nós tivemos esses, acho que entre 2 meses ou 3 meses, muitos acidentes lá,
sim,
com a 333, inclusive, né, jovem que perdeu a vida, enfim. Ali não teria como a prefeitura fazer um pedido, sei lá, né, para essa nova concessionária, de nós tirarmos aquele trevo em nível e fazer. Porque praticamente a rotatória está pronta ali. Eu sei que vão duplicar, né, aí mais adiante, mas aí, por enquanto, tirar, né, aquela, vamos dizer, aquele cruzamento, né, seco, né, que a gente fala de rodovia, sim, eu acho que está precisando, porque, infelizmente, eu não sei, né, se é até aberto ali, a gente sabe que com cuidado, né, a gente evitaria muitos acidentes, mas aconteceu de novo esses dias. Quer dizer, não sei se teria essa, né, de você mandar lá uma, sei lá, uma chamada de atenção na própria concessionária nova agora.
É, com todos esses acidentes que aconteceu, a gente reforçou.
Ah, tá.
Mas antes disso, quando a Eco Noroeste assumiu, ela promoveu reuniões com alguns prefeitos da região e eu fui até Matão, a sede da Eco Noroeste, para saber das informações da duplicação.
Sim.
Tá? Cronograma da empresa é o seguinte, eles têm um contrato de 20 anos,
sim,
até 2026, portanto, 24, 25 e 26,
23 anos,
eles vão construir duas terceiras faixas na cidade de São Carlos e Rio Preto, inicialmente, e a duplicação do trecho nosso até Borborema seria a partir de 2026 até o final do mandato deles.
Ah,
a duplicação vai acontecer vindo de Taquaritinga para nós.
Já tem, né? Até no meio de Taquaritinga tem uma duplicada.
Vindo de Taquaritinga para nós, do lado esquerdo da rodovia.
Ah, sim.
Portanto, se a gente for ali na Tarquínio, naquele trevo, a duplicação vai passar entre a estrada e para o lado ali da ABB.
Ah, sim.
E aí vai ter o trevo.
Sim, sim.
Subterrâneo, vamos falar assim, né? O cruzamento por baixo, como é lá perto da Estela D'Oro.
Sim, sim.
Né? Será um trevo ali, será outro trevo em Nova América,
sim,
e na estrada do São João.
Ah,
tá ali no cruzamento da SP-33 que nós vamos para o São João. Porém,
é necessário, né?
Porém, o cronograma da empresa que eles mostraram, foi uma reunião com a diretoria executiva da Eco Noroeste, essa previsão seria a partir de 2026. Agora, com os acidentes que aconteceram lá, eu já entrei em contato de novo para marcar uma outra reunião, para mostrar os dados do acidente e mostrar também. Porque o que aconteceu lá? A Eco Noroeste, visando a melhoria da segurança, colocou guardirreios.
Sim.
E esse guardirreios, antes você chegava e era tudo aberto. Você tinha um campo de visão maior.
Maior, né?
Agora, pode fazer o teste. A gente chega ali, o campo de visão fica um pouco fechado, o ângulo fechado para a gente.
Entendi.
O que necessita... redobramento, né, de aumentar a nossa margem de segurança, de atenção, para fazer o cruzamento.
Sim.
Então, eu vou voltar a falar com eles para ver o que a gente consegue dentro da segurança, porque aí pode ser que o engenheiro fale, não, é norma de segurança, o condutor é que precisa aumentar a atenção, ok.
Porque eu outro dia, né, até estava conversando com o Edson, a gente sempre vai a Tapinas e tal,
sim,
né?
Sim, sim.
E... quando foi feito aquele trevo, foi muito bem feito. Na época do Bento Ari, né? O Bento Ari tinha essa coisa de futuro.
De futuro, de olhar, né?
De olhar frente, isso. E ali já praticamente temos uma rotatória. É só dar uma ajeitada ali, que eu acho que muito pouca coisa, né? Para tirar aquele cruzamento. Então, é isso que, né? De repente, a própria concessionária poderia ver melhor. Até usar, né, a nossa rotatória para que tirasse esse cruzamento em linha. Mas, né, aí eu acho que também teria que entrar em contato com a prefeitura, porque tem um lado que é aqui do município.
E para deixar registrado aqui também, outro assunto que eu cobrei e pedi e coloquei à disposição para Itápolis ser parceiro da Eco Noroeste, seria dois assuntos. O primeiro, lá em frente à nossa escola agrícola, tem um SAL, Serviço de Atendimento ao Usuário.
Ah, sim.
E esse SAL está inativo, nunca foi usado. Só que a antiga operadora da rodovia disse que a nossa entrada da escola agrícola não poderia ser por causa desse prédio. Quer dizer, a gente é dono do terreno da escola agrícola. Ah. A nossa área foi primeiro instalada lá do que a obra do céu. Então, o pedido que eu fiz para ele é que, se for usar o sal, ok, vocês vão utilizar, vão. Se for para ficar parado, é, muda esse sal para um outro lugar. Sim. E eles vão estudar isso. O diretor engenheiro se comprometeu. Sim. E até eles tinham realmente dentro da faixa entre um, porque cada sal tem uma quantidade de quilômetros, né? De fazer possivelmente essa retirada lá, porque, sim, isso facilitaria toda a nossa ação dentro lá da escola agrícola no futuro.
É, e também inativa.
A outra ação que eu assumi o compromisso, né, e coloquei à disposição deles, porque fica bem gravado isso, foi tratado da mudança do nosso pedágio.
Ah, sim.
Tá? Uhum. Inclusive, um dos locais seria colocar, depois de Nova América, naquele platô, sim, quando você desce ali, sai de Nova América, vira à esquerda, indo para Guariroba. Você tem a primeira descida, aquela subida grande, sim, depois você tem um platô ali, uma parte, tem, né? Colocar ali, para a gente tirar esse pedágio da nossa linha aqui, porque para que seja cancelado, né, evitado todo esse desvio de carreta que a gente tem passando pelas nossas avenidas no setor norte da cidade.
É verdade.
Eu falei para eles, é uma questão de mobilidade urbana para nós. É. Porque hoje você tem 600, 700 carretas, caminhões que desviam por dia.
É mesmo.
No nosso trecho. E essas vicinais que eles estão usando é de responsabilidade do município.
Prefeitura, né?
Uhum. A empresa não recebe o pedágio, o município tem o transtorno dessa mobilidade com esses caminhões passando, uhum, aqui no próximo ao Vilagem Marconi.
Toda, né, hora precisa fazer.
Toda recap, hora. Né? É. Toda, e esse custo de manutenção é responsabilidade da prefeitura.
Isso.
Então.
E o município sem ganhar nada. Né?
Até falei para eles, o que for preciso fazer, Itápolis, eu, prefeito Mi, com a cidade de Itápolis, tenho certeza que aí a Câmara também, se precisar da Câmara, a Câmara Municipal seria parceira nossa, para a gente acabar com esse transtorno.
É,
tá? Agora, eles entram e apresentam o projeto deles, né?
Sim,
de contrato que eles têm junto à Artesp e tudo. Mas foi uma conversa profissional, uma conversa bastante profissional e nos eu como prefeito nos colocamos como parceiro deles para tentar resolver todos esses problemas.
Muito bem, tá aí, né? É o que eu indaguei esses tempos atrás.
Eu não fiz jornal, a propaganda de colocar duplicação e não sei o quê, porque eles estão falando de 2026.
É, não adianta.
E lá, meu mandato termina em dezembro de 24. Uhum. Se fosse para começar agora, eu chegava e falava, pessoal, ó, vai começar no mês tal. É. Que eu tenho esse cuidado. Você sabe que eu só anuncio quando eu realmente, ó, tá certo, tá assinado, vamos iniciar a obra. Aí eu venho e faço o anúncio da obra.
Sim, eu vi, né, porque na época que fizeram aí, começaram, né, os serviços, eles também anunciaram, a gente falou aqui, né, que era só depois de 3 anos e tal, né. Então, isso tudo você está só reafirmando, né, porque a gente já passou. Bom, vamos lá, Mi, a ponte da
Tílio Maluz.
Do Rio que Cai, né, que tem a música lá.
Eu fico preocupado porque daqui a pouco é capaz de aparecer uns 2, 3 políticos velhos aí, né, falando que foi eles que conseguiu a ponte, né. Eu tenho visto cada piada a respeito que a gente fica até, chega a ser cômico, né.
Queira ou não, né? Você está na administração e a ponte saiu aí. E graças a Deus, muito bem feito. Inclusive, fui lá.
Verdadeira história da ponte é o seguinte: ela caiu em 2019.
Isso.
Foi enviado um projeto, um vereador, o prefeito, levou um projeto para a Defesa Civil. O projeto aconteceu, foi aprovado. Só que não fizeram a ponte. Nós recebemos de herança essa ponte. Com o projeto sem licitação, projeto cancelado, tudo travado em 2021. A gente pega o projeto que tinha na prefeitura em 2021, fizemos 2 licitações, na segunda licitação veio uma empresa de Araçatuba, uma empresa conceituada também, ganha a licitação. Quando ela vai para executar o projeto estava errado.
Nossa.
Eu volto a falar aqui, o projeto que estão falando que conseguiram, que viajaram para São Paulo, não sei o quê, estava errado. Por quê?
Pera lá, vamos lá.
Vai,
Eliseu. Bom dia, Eliseu.
É.
Não,
bom dia.
Não tá falando aí, Eliseu. Peraí. Será que tá... O cabo, será que é aqui, Eliseu? Não sei, o Edson... Eu acho que é, porque você tá...
Acho não é embaixo? Então
não,
tem que ligar
acho
embaixo.
Que não, não. Não, fala. Agora sim, agora.
Agora vai. Aí.
Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos que estão nos acompanhando também pela transmissão do Facebook. Bom dia, Mib, Lão, obrigado pela oportunidade. De quem é esse projeto?
Que era um, salvo engano, era algo da... Não é CETESB?
Não. Defesa Civil.
Defesa Civil.
Isso.
Esse projeto era da Defesa Civil.
Não, o projeto era da Prefeitura de Itápolis, que apresentou o projeto na Defesa Civil, que recebeu uma verba de R$478 mil na época. Empenhado, tá? Quando a gente assume em janeiro de 21, que a gente vai pegar para verificar, eles não executaram, o governo de Itápolis não executou essa obra em 2019 e 2020. Eu assumo em 2021, pego todos os assuntos pendentes. Um deles era essa ponte, vamos executar. Pegamos o projeto, a engenharia falou, tá ok. Eu vou para a primeira licitação, não aconteceu. Eu vou para a segunda licitação, aconteceu. A empresa que ganhou é de Araçatuba, ela vem para realizar a obra e ela dá um relatório. O projeto está errado. Uhum. Como assim está errado? O projeto contemplava a ponte num ângulo de 90 graus com um rio. Uhum. E na verdade ele vem, faz uma curva e sai no linguajar nosso em diagonal com o rio.
Sim.
Que no linguajar, na parte técnica, chama esconso, com C cedilha. Aí nós vamos de novo ao governo de São Paulo, na Defesa Civil, entramos num acordo. Não dá para fazer alteração, até porque nessa parte teve que fazer mais suportes, mais construção. Sim. Projeto novo atualizado pela Defesa Civil, quase R$1 milhão, 900 e lá vai cacetada. Aí o Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, que estava no governo junto com o Rodrigo Garcia, desloca a verba da Secretaria de Desenvolvimento Regional para a Defesa Civil para contemplar o governo Mi com o Rodolfo para fazer a ponte. No dia 30 de junho de 2022, no último dia de assinatura de contrato, antes do período vedado da eleição, eu vou ao Palácio dos Bandeirantes, porque todo esse trânsito teve um time enorme, porque teve que começar tudo do zero. E o Rodrigo Garcia, governador, assina para a gente o novo convênio. Dentro do período eleitoral, a gente executa a licitação. Passou o período eleitoral, o Rodrigo Garcia autoriza a obra. O Tarcísio ganha a eleição, vem de governador, eu vou a São Paulo, o Kassab falou, não, todos os projetos assinados com Itápolis e com todas as outras cidades serão cumpridos. A gente dá o início da obra e nós vamos entregar agora no mês de agosto, que praticamente ela já está pronta. Essa é a história verdadeira para todos os itapolitanos da ponte Atílio Maluço. Qualquer outra falácia, vídeo, sei lá o que vierem falar, não passa de uma grande mentira.
Foi uma verba carimbada da Secretaria do Vignoli.
Foi uma verba carimbada da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Vignoli, que deslocou para a Defesa Civil, no valor atualizado de 978 mil, alguma coisa assim. O macro eu lembro, agora os picadinhos eu não lembro. Mas essa é a verdade. Então, quem trouxe a ponte para Itápolis e resolveu o problema? Nós. Quem deu? Marco Vignoli via Secretaria de Desenvolvimento Regional, Defesa Civil. No período eleitoral a gente realiza a licitação, deu certo a licitação, a UTEM de Ribeirão ganha a licitação, vem, damos ordem de serviço e está sendo executado e entregue agora.
Muita sorte, né, Mê, de ter continuado com o Kassab no governo, né?
Sim, sim.
Porque ele já estava com o Rodrigo e sim, o Tarcísio acabou colocando o Kassab também como o companheiro de política e continuando todas as obras praticamente do
Rodrigo. Sim, sim. O Kassab sempre teve uma ligação muito forte com o Rodrigo Garcia.
Sim, sim.
Sempre
sim,
trabalharam
sim.
junto. E agora, quando vem o governador, o Tarcísio, junto com o Kassab, que hoje a Secretaria de Desenvolvimento Regional ela não existe mais. Hoje está concentrado tudo na Secretaria de Governo, que é o Kassab.
Sim.
É. Eu toda semana eu estou junto com o Kassab. É que eu não fico postando foto, eu estou tratando de resolver os problemas.
Está certo.
E o Kassab assumiu o compromisso com a gente de cumprir todos os contratos que nós estamos realizando.
Isso é importante.
Tudo que está sendo feito em Itápolis hoje, isso é bom frisar para a população.
Sim.
Foram assinados e conseguidos esses convênios em 2022, 21 e 22, com o Rodrigo Garcia e o Marco Vignoli.
Sim.
E hoje o governo está cumprindo. E tem que ser assim mesmo, a gente tem que dar os parabéns
para
o governador,
tá,
né? E para o Kassab, com essa mentalidade. O Kassab tem experiência política enorme, né? É um grande professor político. E ele falou, não, nós temos que dar sequência. Porque esse dinheiro já estava empenhado no orçamento.
Sim.
Vai cortar agora para quê? Para começar tudo do zero? Então, é uma decisão acertada. Mas todas as obras que estão do governo de São Paulo foi conseguida... Nosso esforço com o Rodrigo Garcia e no governo passado.
No Itacast, uma vez o senhor concedeu uma entrevista para nós e foi na sua troca de partido, do seu partido que era de chapa pura para a eleição, o senhor e o Rodolfo, e depois, posteriormente, o senhor se filiou ao PSDB, partido do João Dória, na época que ele era governador, e depois o próprio Rodrigo Garcia. Essa sua troca de partido agora para o partido do Kassab, que integra o governo do estado de São Paulo agora, também foi para privilégio de Itápolis com verbas em si? Há uma, entre aspas, promessa, um comprometimento da secretaria do Kassab através dele com essa filiação do senhor?
Há um compromisso enorme do Mirrejane com a cidade de Itápolis. E o que o MI puder fazer para continuar com a cidade de Itápolis, trazendo obras, trazendo investimentos, eu vou. Menos para dois ou três partidos, que aí eu não tem como ter relacionamento. Uhum. Eu vi nessa ida minha ao PSD, que é do Heitor, olha o profissionalismo do Heitor Próspero dentro de Itápolis, como cidadão, tá? Porque ele foi meu adversário de prefeito. E hoje ele está junto com a gente dentro da prefeitura, de adjunto da agricultura, trazendo a sua experiência e está nos ajudando sim. Então a minha ida agora ao PSD junto com o Kassab, é claro, é pensando em Itápolis. Eu não estou fazendo propaganda do meu partido. Vocês ouviram falar alguma vez em entrevista minha? Não. É o meu partido, é o número
não,
tal.
Não.
Jamais. Eu estou indo, eu tenho os problemas de Itápolis para resolver e se eu precisar falar com quem tiver que falar para resolver esse problema, eu vou fazer. Da mesma forma que eu agora fui ao PSD, conversei com o Marco Vignoli, nós vamos, o próprio prefeito de Jundiaí, que era do PSDB, e eu estive lá com ele, junto com o Bolsonaro, com o Tarcísio, também foi ao PL, hoje nós vamos montar e manter a nossa linha de direita, tá? Para que a gente continue trabalhando para a nossa cidade. Da mesma forma que o prefeito de Jundiaí está focado em Jundiaí, o MI também está focado em Itápolis. Eu fui ao PSD e o Rodolfo já está indo ao PL a pedido do Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto. É um compromisso aí sim, que eu assumi o compromisso com o Bolsonaro. Então, por quê? Porque nós temos que defender o Brasil. Nós temos que continuar defendendo o país, defendendo o estado de São Paulo e defendendo Itápolis. Nós temos, essa minha ida inicialmente ao PSDB junto com o Marco e com o Rodrigo Garcia, nós recapeamos 7 vicinais dentro de Itápolis. Quanto que a gente não resolveu de problema dentro de Itápolis, que estavam travados? Foram mais de 80 milhões de investimentos. Essa é a política de resultado. Não é a política simplesmente para eu falar que eu faço parte do partido ABC, que o número do meu partido é número tal. Não. Eu estou defendendo Itápolis. Eu tenho que resolver um problema para o meu povo. Vem junto com a gente, vamos trabalhar junto, você nos ajuda aqui no governo, porque hoje também é outro ponto positivo. Itápolis hoje recuperou a credibilidade política com as nossas ações positivas. Uhum. A gente ganha respeito hoje fora de Itápolis. Então, eu acho que foi uma decisão correta ter ido ao PSDB, acertadíssima, como agora também nós tomamos uma decisão corretíssima, mas pensando na nossa cidade. Sim. Nós temos muitos desafios pela frente e a gente vai continuar trabalhando. Bela pergunta, obrigado.
Eu posso engatar outra, Bilão?
Pode.
Para aproveitar. Existe uma correlação nesse sentido de que o senhor partindo agora para esse novo partido, com essa parceria com o Kassab dentro do governo do estado, e dentro do município, a ida do presidente do partido integrando o seu governo, que é o Heitor, seu Heitor que participou das últimas eleições contra o senhor, quando teve a sua ida ao PSDB, por que nenhum membro do PSDB integrou o seu governo? Qual foi a negociação partidária?
Aí o problema, esse foi um problema do PSDB de Itápolis. Quando eu fui a convite do governador, eu expliquei ao PSDB de Itápolis. Só que eles insistiram, através do seu líder, de continuar sendo oposição. Está tudo certo, sem problema. Aí a oposição ao MI, que isso é ruim. Em vez de... Nós tivemos uma grande oportunidade no governo passado de buscar verba. Ontem eu falei, né? Nós estávamos conversando no WhatsApp, eu falei assim, duas, três vezes por semana, saindo de Itápolis 4 horas da manhã e retornando meia-noite. Mas valeu a pena, porque olha o quanto que a gente resolveu. E se não tivéssemos feito o recapeamento das nossas vicinais no ano de final de 21 para o início de 22, nesse verão que nós tivemos agora de 23, a cidade estaria interditada, porque não teria condições de tráfego. Se a gente pega lá e larga assim, ó, se fosse um prefeito que ia largar, não, larga tudo por último ano, que é o ano eleitoral. Hoje Itapu estaria interditada. Pela questão do asfalto. Da mesma forma que a gente investiu nas vicinais, nós já estamos com quase 200 quarteirões recapeados dentro do nosso governo. Vamos a quase 300 já com tudo que está assinado. E eu estou finalizando um projeto para levar para a Câmara Municipal. São mais 12 milhões junto ao Desenvolve São Paulo. Esse verba autorizado pelo Marco Vignoli e Rodrigo Garcia e agora avalizado pelo Kassab também, para que a gente consiga incluir, eu vou tentar aí mais 330 quarteirões, está nas mãos dos vereadores, inclusive eu estou pegando todas as indicações de todos os vereadores quando eles fazem as indicações para recapeamento em determinadas ruas e coloquei no pacote, e aí Itápolis vai resolver de uma vez por toda, para os próximos 14, 15, 16 anos, a questão do nosso asfalto. Porque nós vamos passar de 600 quarteirões, aí eu coloco a cidade em dia com relação a isso. É um grande projeto, um grande desafio, e a gente tem uma estimativa de execução de obra em torno de uns 4 meses. Mas aí a gente precisa correr agora com o trânsito dentro da Câmara e o processo de licitação.
Ano que vem não faz, entre aspas, nada nesse sentido por causa das eleições.
Né? Não faz. Ó, nós estamos com 2 anos, Bilão, nós temos 2 anos e 8 meses de governo. Uhum. Nós perdemos 10 meses combatendo pandemia.
Sim.
Uhum. E o ano passado, com a eleição presidencial e do governo, mais 4 meses.
Uhum.
Então, desses 2 anos e 8 meses, praticamente 14 meses, a gente não conseguiu avançar.
Uhum.
O que que eu fiz? Eu antecipei muitos movimentos estratégicos de obra para que a gente chegasse agora no final de 23, obras com recursos próprios, inclusive, e a gente possa chegar em dezembro, janeiro, início de 24, entregar museu, entregar o BS, entregar o Castelinho.
Sim.
É. O Castelinho também é uma reforma com recurso próprio, que vai ser a nossa escola de música, mais de R$800 mil investido ali, investimentos na Tarquínio Belantani e todas as outras obras que estavam travadas dentro do nosso município. É o que vai dar para fazer, porque praticamente a partir de maio do ano que vem, aí entra a questão eleitoral municipal.
Novamente, né?
Aí
começa a abrir.
Né? Esses 4 anos que você fala assim, um mandato de 4 anos.
Não é, né?
Nós não vamos fazer 2 anos de trabalho mesmo realizado.
É metade, exatamente.
É metade. Mas olha quanta coisa foi, hein?
Não, eu também, né, pegando aí a fala do Eliseu, você está certo. Independente de partido, né, eu acho que tem que ter a bandeira maior que a nossa cidade, nosso Sim. município de Itápolis, né? Independente, porque... Quem é o prefeito? É o MI, né? Não é o PSDB, não é o PT,
é o MI.
Prefeito, independente de qual é o partido que ele está.
Em momento algum, todas as decisões que a gente tomou e tudo que a gente anunciou, eu falei, é o meu partido que está conseguindo, o meu número do partido é tal. Não, para com isso, isso aí é coisa...
É como eu destaco também, a nível nacional, por exemplo, quem é o presidente? É o Lula.
É o Lula.
Né? É o PT? Até é o PT, mas é o Lula.
É o Lula.
Quem foi? Foi o Bolsonaro, né? A gente sabe que o partido é que vai atrás
o próprio Bolsonaro.
Daquele político que está aí nesse
de partido,
bastante.
Isso
é rural, né? É claro que tem aqueles um que se mantém, né? É o caso do nosso presidente, mais uma vez estou falando que ele é da esquerda, o PT sempre foi, é aquela linha dele, né? Bom, mas me deixa agora, né, perguntar aqui, que eu ouço bastante e eu preciso perguntar por quê das suas obras, né? Que a gente tem visto aí os né? Você fez lá dois, na Tarquínio, né?
Dois monumentos,
isso. Fez o banheiro público, que já está funcionando tudo, e o pessoal tem indagado para mim, mas que valores são aqueles, né? Ô, Bê, porque muita gente me pede, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque eu sou muito direto, me sabe disso, né? Uhum. Que valores? Dá para fazer 4, 5, né? Monumento daquele, o banheiro, né? Muito estreito para ter aquele valor, dá para fazer uma casa. Então, passa aos nossos ouvintes, aos nossos munícipes, o porquê daqueles valores, né? Porque eu não podia estar aqui sem fazer essa pergunta.
Excelente pergunta, e nós vamos dizer a verdade. Eu desafio qualquer prefeito da região, não só do anterior nosso aqui, não só falando do município de Itápolis, qualquer outro prefeito da região, veja o custo do metro quadrado de construção de todos, compara com o nosso.
Sim.
Primeiro desafio.
E o
segundo desafio, ó, nós fizemos dois monumentos na Tarquínio.
Isso.
Um em homenagem ao soldado constitucionalista, o outro para representar em uma homenagem justa onde aconteceu o acidente com a Lia Destro.
Isso.
Porque ela era ciclista e também tinha sua admiração pelas orquídeas. E ali eu quis também homenagear os nossos orquidários, que é um potencial do município que ainda precisa ser alavancado. Tá? Esses dois monumentos, o custo desses monumentos, porque a inegibilidade por causa do artista, era de 900 e poucos mil. A negociação veio para 600 mil. Taquaritinga está cotando com o mesmo artista para fazer um monumento na entrada deles, e é preço real, tá? Por causa do tamanho do monumento, de toda a estrutura, 1 milhão e 600.
Olha só, mas então, por exemplo, só para, você está falando, você está colocando o artista, ele recebeu então, é isso?
Sim.
Pelo projeto do monumento, é
sim,
isso?
Sim, ele fez o monumento.
Ele fez tudo.
É ele que faz tudo, é manual. O Adélio Sarro é o artista, um artista renomado, que ele tem obras em Ibaté, ele tem obras em São Caetano, Santa Fé do Sul, ele tem obra na Europa, na Alemanha. É um cara de nível.
Então,
porque eu falei assim,
por causa do artista.
É inegibilidade, tá?
Sim.
Por que eu falei isso? Porque a Tarquínio foi construída em 94 pelo Bento,
isso.
E de lá para cá o Mazinho fez o investimento dele construindo as guias. E depois ninguém mais mexeu. E eu não iria passar o meu governo sem ter melhorado a infraestrutura lá. E ainda vamos sim, sem medir de esforço, reformar os monumentos que o Bento colocou, tá? Até com orientação do Sarro, que nesse primeiro monumento aqui da 7 de setembro, que a gente falou, pô, que a gente pode fazer ali com aquele, é um arco, né, de metal, tudo. Ele falou,
que é o abacaxi,
não,
né, que
ele falou, mas ele falou assim, cascar. Não mexa, aquele material é aquilo mesmo.
Sim.
Eu não posso lixar, não pode, é aquilo, é daquele jeito. E é bonito por ser daquele jeito. Você só melhora a parte de estrutura, a parte de iluminação. Então, é um salto grande, porque eu visualizo daqui a 10, 15 anos uma Tarquínio que os políticos que me atacam não conseguem visualizar. E que é merecido. É a entrada principal da nossa cidade.
Sim.
Aquilo tem que ser um cartão postal. Agora, eu não tenho dinheiro para chegar e fazer todo o investimento de uma vez só. Até porque o projeto completo que a gente tem é em torno de quase 20 milhões. Né? Com praça para ciclofaixa, para caminhada, todo. Nós vamos ter que dividir em etapas isso.
Sim.
Só que quem estiver de prefeito, que cumpra com a sua obrigação dentro da Tarquínio.
Então tem
Tem um projeto lá.
Tá.
Outro aspecto, né, que é a questão do custo das obras.
Isso.
O banheiro nosso custou 128 mil reais.
Isso.
Eu vejo gente falar que custou 300, 250. Mentira. Custou 128 mil reais. Gastaram 490 mil para fazer a reforma da fonte e ficou errado?
É, tem essa também, né?
É? Então, e a tabela que a gente usa nas obras, nos projetos nossos, é tabela CDHU, que é a tabela do governo de São Paulo, que é a tabela mais barata. Entendeu? Então, o
isso
museu...
também é feito com licitação, tudo certo.
Toda licitação aprovada. A gente está com as contas aprovadas de 2021, nós estamos com referência de aprovação das contas de 2022. Não tem corrupção no nosso governo. Essa situação da oposição querer plantar e dizer que ai que está gastando não sei o quê, ai que está gastando não sei o quê, não tem. Pode ficar sossegado. Eu já falei várias vezes. Não põe só a federal atrás de mim, não. Chama o FBI também. Isso porque tem... é a minha história de vida, é o meu sobrenome.
Ou seja, tudo isso é documentado.
É né? Sim, licitação, documentado. O valor é feito através de uma tabela CDHU que a gente usa. Uhum. Tem tabela para isso. E vou te falar, a tabela ela paga mais barato do que o preço de mercado que a gente tem. Tá? Então, todas as obras nossas estão tudo, a licitação, tudo ok. É o preço mesmo que consta disso.
Sim.
Então,
não pude deixar de fazer.
Você sabe qual que é o espanto? E aí a oposição tenta montar uma narrativa, né? Que eles gostam muito de falar de narrativa, né? Eles gostam de montar uma narrativa para querer... Itápolis nunca teve investimentos de obras com recursos próprios nos últimos governos. A gente sempre ouvia falar que nós não tínhamos dinheiro para nada. Que se fosse fazer alguma coisa, precisava de verba de deputado, precisava de governo de estado.
Isso é que
agora nós estamos com... Se você pegar o que nós temos de obras, de valores nossos, e de contrapartida nos convênios que a gente assinou com o governador, dá mais de 12 milhões. E aí?
É.
Né? Por que que antes não tinha e agora tem? Bom, é simples. É só trabalhar sério.
Gente, a pergunta foi feita e o Mita respondeu.
Tá bom. Bilão, pois não. Só para constar, para a gente que tem a devoção parecida, o Adélio Sarro, ele fez a capela do Santíssimo, do Santuário da Aparecida.
Ah,
o artista
que assina
os monumentos, ele fez a capela do Santíssimo.
Ele já deu o orçamento para mim a respeito da estátua do Monsenhor Edinir e do cachorro,
Chitão.
Que vai ficar ali na escadaria do Cônego Edinir. Outra obra, o governo passado, convênio de turismo, assinado em 2022. Se aparecer político falando que é ele que liberou a obra da escadaria do Cônego Edinir, vai lá pro confessionário com o padre Leonardo, que tá mentindo. Vai tomar uns 50 Pai Nosso, uns 50 Ave Maria lá. Ele já deu o orçamento para fazer a estátua no tamanho original, de bronze. Agora tem agricultores, tem um grupo de pessoas que disseram que vão colaborar. Nós vamos ter que sentar. Claro que eu vou discutir com a Adélio, nós vamos chorar, que eu choro, eu brigo no preço. Eles falam, você quer ver? Vou dar um exemplo para o cidadão itapolitano. Eles falam do custo da nossa obra, que foi a pergunta, né? Para que gastar tanto dinheiro? Se vocês acompanhassem o dia a dia na prefeitura, o que eu brigo para renovação de contrato, para reduzir custo de aluguel, que nós reduzimos, que a prefeitura... Olha só a situação. A prefeitura, quando nós assumimos, tinha aluguéis em Itápolis que estava devendo 8 meses pro proprietário. O contrato de aluguel sem aumento, em 2 anos, sem fazer nenhum aumento, que pelo contrato era pelo índice de IPCA. Eu sento na mesa e ainda reduzo R$100 o valor do contrato de aluguel. Claro, paguei, botei em dia, mas reduzi o custo de aluguel. A proprietária quase me matou. São R$100, você está brigando por R$100. Estou, mas R$100 agora no final do meu mandato, são 4 anos de aluguel do seu imóvel, vai me dar R$5.000 de economia. Eu pago um adjunto meu do salário dele, já me ajuda. Então, quem tiver dúvida sobre o comportamento do MI com relação a custo de obra e até do dia a dia da prefeitura, viu, Bilão? A porta aberta da prefeitura está à disposição. Pode ir lá na tesouraria, na contabilidade, aonde quiser. Entendeu? Até nas minhas viagens a São Paulo, eu não vou nos restaurantes costumeiros que eram de churrascaria, de braseiro, de restaurante japonês, etc. Churrascarias em Brasília. Tem vereador que foi na churrascaria em Brasília no governo passado às 16h30 e às 21h foi de novo com duas notas de refeição, de rodízio. Vai comer carne assim lá em Brasília,
bastante,
né, cara?
Bastante, né? Bastante.
Entendeu? E os motoristas da prefeitura falaram, você é muito muquirana, né? Porque eu como de bandejão. O que o Mi fazia quando o Mi era cidadão, olhando, cuidando do meu dinheiro, que era meu salário, sim, eu faço a mesma coisa dentro da prefeitura. Sim. Não é porque eu estou viajando a São Paulo que eu vou num restaurante top lá, não. Eu como lá no restaurante dentro do palácio, que é mais barato, como na estrada de bandejão por quilo. Sim. E não tem problema nenhum.
Não é faz normal. Diferença.
Não. É, não, e como bem, viu? Não é que eu passo fome, não.
Não, sei, né? Lógico. Né? Nem poder.
Miquelete reclama, né? Miquelete, vamos embora. É. Vai jantar, chefe? Não, vão jantar em casa. Ô, chefe. É, não, vão jantar em casa.
Tinha avisado a esposa já que ia comer por aí.
Outro dia encontrei o Miquelete, né, Miquelete? Um abraço a você. Com ele também.
Que profissional.
Muito é. Bacana. E ele também, né? Ia com o Júlio, né? Com o Mazinho. É. E a gente tava lá no caixa da loteria lá, né? Do Luiz lá na Cidade das Festas.
Ah, sim.
Falei, Miquelete, nossa, não sei por que essa noite sonhei com o Mazinho. Né? Que o Mazinho era amigo pessoal. Ele falou, eu falei, ó, e joguei o 44 aqui na Mega. E não deu o 44.
Aí, tá vendo?
Acertei só aquele número.
Nossa, só aí?
Acertei só aquele. O resto não acertei. Passei perto, não, mas daí... Já pensou 50 milhões, tava bom, hein, Mazinho?
Deus, eita, o tem, grande, né? grande.
E o Miquelete, até falei pra ele, falei, Miquelete, vou jogar o 44, meu. Joguei o 44.
Falando em Mazinho.
O 44.
Falando em Mazinho, coisa, vamos falar do Ser? Pode falar.
Ah, o Ser, pode. Fica à vontade.
Nós tivemos lá antes de ontem, eu e o Rodolfo.
Uhum.
Nós estamos no terceiro mês de operação do SER. É um investimento mensal de R$400 mil que a prefeitura está fazendo nesse primeiro momento.
Sim,
depois
sim.
Nós vamos qualificar ele e nós vamos ter 50% do governo federal de aporte. No primeiro mês nós fizemos 1.000 e poucos atendimentos, no segundo 2.000 e pouco, no terceiro 3.000 e poucos atendimentos.
Sim.
Nesse dia, antes de ontem, quinta-feira de manhã, nós fomos lá porque foi entregue em torno de 50 itens de prótese, cadeira de rodas, ao cidadão, devolvendo a dignidade ao nosso povo. E a gente pôde acompanhar o trabalho dos médicos, tirando as medidas das próteses para serem instaladas tudo.
Sim.
Olha que bacana. Quero ver nego macho, desculpa, de saco roxo, de olhar para uma cena daquela e ficar quieto. Eu saí para um canto, fui rezar, fui chorar, o Rodolfo saiu pro outro canto.
É, essas pessoas precisam, né?
Né?
É, realmente.
De você ver o sorriso de um cidadão itapolitano por ele ter a oportunidade de com a sua, vamos falar assim, a sua perna, né? E voltar a caminhar.
Sim.
Todo mundo agradecendo. O elogio que o SER está tendo de atendimento, de carinho dos servidores que estão lá dentro para com todos os pacientes.
Sim.
Eu saí de lá, eu olhei para o Rodolfo, eu falei para o Rodolfo, 2 anos e 8 meses de governo. Se nós só em 2 anos e 8 meses tivéssemos feito somente o SER até hoje e mais nada, a prefeitura tivesse quebrada como estava, a Santa Casa tivesse quebrada como estava, não tivesse recapeado nada. Ó, nós 2 anos e 8 meses nós só fizemos o SER. Já teria valido a pena ser prefeito de Itápolis.
É isso aí.
Não,
isso
eu já podia parar agora e falar assim, olha, cumpri minha missão. Porque o sentimento, nós somos muito pequeno como ser humano,
sim,
nós, do dia a dia, somos muito pequeno como ser humano para entender o sentimento de um cidadão que teve que amputar o seu membro, que está recebendo a sua perna mecânica, que está voltando a viver, voltando a poder caminhar e a convívio, a inclusão desse ser humano no nosso dia a dia.
Isso é realmente...
Valeu a pena, Bilão. Valeu.
Diferenciado. E outra, né? Olha aí, que o Mi está tocando também, né? Depois de 11 anos, né?
Depois de 11 anos.
Ninguém mexendo na ferida.
E eu tive coragem, eu falo, mas a nossa equipe, né? Principalmente o Sr. Arthur, que é financeiro, que nesse momento nós estamos com grandes dificuldades devido à queda de arrecadação. A gente está cortando, está segurando, tirando, está freando, né? Tirando o pé do acelerador e freando mesmo. Mas se não fosse todo o trabalho financeiro do senhor Arthur junto com a Rafaela na Secretaria de Saúde.
Sim.
Quando eu falei que a gente ia inaugurar, ia abrir o CER, ia terminar, ia concluir, porque pô, foi difícil, porque vinha inspeção, faltava item, vinha inspeção, faltava item. Eu falei, não, nós vamos abrir. Muitos me criticaram, disseram que eu tinha que devolver o prédio, que era um elefante branco, que ia trazer custo para a prefeitura. Sim, tem um custo de 400 mil mês. Ótimo, é alto? É alto. Vai lá e veja uma pessoa recebendo... O seu membro saindo de lá, caminhando, ou com a sua cadeira de roda elétrica, vale a pena.
É, tem coisa que
vale
não
a
tem
pena.
Por isso.
Mas... Essa missão, eu agradeço a Deus todos os dias. Ontem à noite, quando eu resolvi o negócio da Santa Casa, eu estava num grupo do WhatsApp, eu falei, agora eu vou rezar e vou conseguir dormir.
É,
entendeu?
Não,
vale a pena, já vale a pena.
O CER, falando sobre ele, está contratando fonoaudiólogo. Está precisando, tem mais de mês já. Está na procura de um fonoaudiólogo. Está lá no pátio, anunciado. A primeira FM tem anunciado.
Isso.
Então, você fono aí, vai ajudar a integrar essa equipe tão importante.
E
né?
Colocou Itápolis num cenário de protagonismo regional junto com Araraquara.
Isso.
Agora nós já estamos também trabalhando para atender as cidades do setor norte nosso.
Sim.
Santa Ernestina, Fernando, Taquaritinga, porque eles também se interessaram. Tá? Vai chegar um momento que a gente vai se reunir com os prefeitos também para ter ajuda deles.
Você
pega pessoas de Tabatinga, de Borborema, cidades que a gente
tem. Sim.
Vai lá fazer uma pesquisa. E está aberto para o cidadão itapolitano. Todo cidadão itapolitano, eu tenho certeza que se quiser fazer uma visita lá para conhecer, para ver qual é o trabalho deles lá, a nossa gerente lá, que é a Stephanie, ela está lá para recepcionar todos vocês. Nós colocamos Itápolis num cenário de protagonismo regional em atendimento da saúde e nós vamos continuar avançando. Tem muitos desafios que a gente ainda não realizou, mas a gente está, passo a passo, está avançando.
Exatamente. Bom, você já colocou aí, né, o CER, né, a nossa questão de saúde que já desenrolou e a história é uma só. Né? A gente pode ter certeza que o que o MI pode fazer, ele está fazendo, aqui segundo as informações que ele tem nos passado aqui. Bom, vamos lá. Eu, né, já vou direto no problema Santa Casa
isso,
agora. Por quê?
Ótimo.
Depois a gente até continua com outras. Ontem, né, a gente teve aí a notícia da história de que ia para leilão aí o prédio, Santa Casa. Bom, lá teve essa intervenção, né, do Poder Público desde lá de que? 2009?
2007.
Sete?
Governo Major.
2007? Nós estamos em 2023. E não consegue sair da intervenção, né? Aí tem todos esses problemas e tal, e né, um problema lá de 2014, né, veio não sei se é 2014, até antes, né, não sei, e essa dívida da Santa Casa que é como que a gente fala, impagável, sei lá.
Não é pagável, agora eu falo para você, paga.
Mas qual foi o problema? Porque as pessoas estão falando, foi lá no governo do Mazinho, foi no governo anterior, o governo atual tem que resolver, mais uma vez, sempre se empurra com a barriga os problemas.
E eu falei hoje para minha mãe falou, nossa filho, quanta coisa, eu falei, por isso que sou eu. E sempre foi um desafio a vida inteira, e foi para isso que eu vim de prefeito. Quando eu falei que eu ia ser candidato a prefeito e que nós iríamos enfrentar, ter coragem para tentar resolver os problemas que a cidade tinha, eu coloquei essa missão para mim. E nós estamos enfrentando tudo que tem que enfrentar. Para falar a verdade sobre o que aconteceu da Santa Casa com relação ontem e antes de ontem. Vamos lá. Na verdade, não é um só processo. São vários processos, são dívidas trabalhistas, são dívidas previdenciárias e são dívidas não previdenciárias. Nós pegamos a Santa Casa, a dívida era de 37 milhões. De 2007 até 2020... ela teve alguns anos com uma média de endividamento de 2 a 2 milhões e meio ano. Nos últimos 4 anos antes da gente, ela saiu de 18 milhões de dívida e nos entregaram com 37 milhões de dívida. Nós pegamos com 37 milhões de dívida, no meio de uma pandemia, sem dinheiro, a prefeitura devendo para todo mundo, que nem... crédito para comprar saco de cimento, para fazer sepultamento de Covid, nós tínhamos, né? E desenvolvemos um trabalho com a empresa de consultoria que eu trouxe e que é criticado, só que vocês não sabem o potencial dessa equipe. Vocês não vivem o dia a dia. Hoje, com todas as negociações, estratégias de negócio dentro da Santa Casa, revisão de contratos, busca por acordos com fornecedores que estavam atrasados e renegociação dessas dívidas, nós estamos com uma dívida em torno entre 23 e 24 milhões.
Isso da Santa Casa.
Da Santa Casa. Portanto, dentro do meu governo, eu vou falar eu agora, mas é como se fosse toda a nossa estrutura. Nós reduzimos quase 14 milhões a dívida da nossa Santa Casa.
Isso até agora, Dito.
Isso até agora.
Comecei em 2021 até agora.
Nós temos dívida com Unimed, nós temos dívida com sindicato. É uma M, né? Mas eu enfrentei, eu tive coragem porque eu falei, eu vou resolver, nós vamos resolver. Portanto, desses 23, 24 milhões, nós temos uma faixa de 16 milhões nesse montante, que são dívidas previdenciárias e não previdenciárias.
Sim.
Que nós estamos em negociação para um parcelamento de 7 a 8 anos e que a Santa Casa está muito próximo de conseguir ter suficiente gestão financeira para pagar e assumir esse compromisso. Ainda não deu, por isso que nós não fizemos. Nós temos muito pé no chão. Dentro desses 16 milhões estão vários processos previdenciários e não previdenciários. Entre eles, três processos, agora eu entro para o assunto de ontem.
De ontem.
São três processos. Nós temos dois que correm na vara de Itápolis.
Sim.
E um que corre na vara federal de Araraquara.
Sim.
Esses três processos são do final de 2014, prefeito Guto Biela, ao final de 2015, prefeito Zequinha, e depois retorna o Guto Biela.
Sim.
O processo aconteceu naquela época com relação a não pagamentos anteriores.
Tá, essa é a verdade. Não eram deles também, era com relação.
É a verdade. Ah. Por quê? Porque até 2020, de 2007 a 2020, raramente a prefeitura, a Santa Casa, pagou os seus encargos trabalhistas em dia.
Ah, tá. Então,
então tem coisa pesada aí para trás. Não é tão simples igual foi ontem, não. Ontem é fichinha.
Tem coisa pior.
Tem coisa pior. Só que nós estamos enfrentando a situação e estamos resolvendo. O que eu estou fazendo, além de resolver todas essas picas para trás, dentro do nosso governo, de janeiro de 21 para cá, estão tudo em dia.
Sim.
Tá? Porque é uma coisa assim, o que, que eu faço? Eu olho um cronograma, eu entro e começo a pagar tudo em dia, para não ter nada lá para frente do meu governo, e começo a acertar de 2020 para trás.
Sim.
E aí, desses três processos que aconteceram, o de Araraquara, que é o federal, entrou com o processo pedindo penhora.
Ah, tá.
Por que toda essa história? Porque lá atrás não foi feito nada, aí entra o governo Edmir, em 2018, em algum desses processos, é proposto um parcelamento.
Sim.
Esse pagamento não ocorre, aí há uma ação na justiça para tirar o prédio da penhora, porque senão já tinha sido penhorado lá atrás. Ok, ocorre todo o processo, libera. Agora vem o jurídico de novo, o Ministério Público.
Sim.
E entra de novo com a penhora referente a tudo aquilo que não foi feito lá atrás, e eu tenho que socorrer para tirar essa questão da penhora e aí partir para a tentativa de fazer esse parcelamento grande. Só que eu quero fazer nesse montante de 16 milhões.
Sim.
Porque aqui eu tenho um desconto. A nossa negociação está em torno entre 60% e 70% de toda a multa e todo juro, tudo que tiver embutido aqui.
É porque é muito tempo.
Se eu conseguir acertar isso, eu vou, desses 16, eu vou conseguir eliminar aí de 6 a 7 milhões só de multa e juro. Aí o restante eu divido em 80 parcelas de 80, 90, 100 mil, que vai dar 8 milhões, 9 milhões. Olha só, estou falando dos 16 que a gente deve, mas eu vou conseguir trazer para uns 9, 10 milhões somente.
E ainda
o restante eu elimino. Eu consigo pagar parcelado. Em 8 anos eu zero a conta da Santa Casa e salvo a Santa Casa. É essa a estratégia que a gente está usando. Só que até lá, Bilão, vai estourar mais processos.
Esse é o grande problema.
Vai estourar. E toda vez que estourar, nós precisamos ter calma, a população precisa ter calma, porque o MI está atento. O MI trabalhou ontem até meia-noite, junto com a nossa equipe. Mas a gente sabe desses problemas, nós temos coragem para enfrentar essa situação e nós não vamos deixar a peteca cair. Enquanto eu estiver de prefeito, primeiro passo, todas as nossas contas estão em dia, todos os encargos dos nossos servidores estão em dia, fornecedor, médico, está tudo em dia. Segundo passo, trabalhar nesse processo de negociação de toda essa dívida e desde que a gente tenha, a Santa Casa tenha fôlego financeiro, nós vamos entrar em negociação e parcelando e quitando.
Sim.
A minha previsão, quando eu entrei de prefeito, era de quitar a dívida da Santa Casa em torno de 10 a 12 anos. Eu olhando assim, sem ter na mão, porque eu não era prefeito, eu falei, ó, eu acredito que em 10 a 12 anos. Hoje, com a nossa atuação, eu já falo em 8 anos. E se der certo mesmo, eu acho que a gente, talvez, até um pouco menos, a gente consiga zerar essa conta. Agora, eu só tenho o contrato autorizado para ser prefeito até dezembro de 24.
Sim, sim.
Até lá, o que eu posso dar a minha palavra ao cidadão itapolitano? Que nós vamos continuar firme, com convicção, com determinação, e nós vamos manter as contas da Santa Casa em dia, porque o dia que eu deixar de ser prefeito, os próximos prefeitos lá na frente, eu tenho garantia que não vão falar, esse processo aqui foi lá no governo do MI. Não foi, porque aqui nós estamos pagando tudo em dia. É a primeira vez na história dessa intervenção de 2007 até agora que a Santa Casa tem todas as suas contas em dia. E aí o pessoal fala assim, ah, mas você está mandando 1,5 milhão todo mês, é muito. Não, não é. Esse é o valor correto. Lá atrás é que mentiam para a população e ficavam endividando a instituição. E quanta coisa que a gente já fez de infraestrutura dentro da Santa Casa, que estava tudo sucateado. Então, nesse levantamento macro, eu sei que tem gente que fica no Facebook, que fala, sem saber, sem ter conhecimento. E ontem, e claro, eu fiquei preocupado. Poxa, você viu estourou um assunto. À noite, eu vi 10 horas da noite, eu vi o post no grupo do... Nós estamos no grupo dos Bolsonaro lá, e aí perguntaram, pô, o que, que é isso, né? Eu falei, na hora eu liguei pro júri, calma que eu vou tomar ciência, não dormi, né? Acorda cedo, dorme pouco, trabalho o dia inteiro, era meia-noite ontem, era no início da noite que o juiz retirou, aceitou. Porque existe uma lei tratando-se da impenhorabilidade de prédios na questão igual da Santa Casa. E nós estamos mostrando, onde a gente vai para negociação, vai para falar com o Ministério Público, nós estamos mostrando que dentro do nosso governo, nós estamos tudo em dia. A gente tem dificuldade, a gente quer acertar, mas eu quero acertar o parcelamento das dívidas de anos passados.
Os atrasados.
Né? Dentro da nossa possibilidade.
Sim, sim.
Se eu tenho que pagar, eu posso só pagar uma parcela de 75 mil. Ah, mas a parcela é 80. Eu não vou aumentar em 5 mil reais o meu passivo dentro do caixa da instituição. Sim. Eu aguardo um próximo movimento até que eu tenha suficientemente condições de pagar a parcela de 80 mil. Aí eu vou e faço o parcelamento. É isso. Mas tem muito mais para vir. A população precisa ter calma.
A coisa é complicada.
Eu vi vídeo. Falaram para mim que fizeram o vídeo. É má administração. Ah, vai plantar batata, rapaz.
Então, você acredita que é algo que a gente poderia ter evitado esse susto? Falo no sentido de quê? Eu estou com os processos aqui. Uhum. O processo mais antigo é do mês 10 de 2013, o pedido de penhora. E depois tem o do meio ali, de 2014, mês 4 de 2014, e depois o do de janeiro de 2015. Esses três processos que o senhor citou. O pedido de penhora aconteceu no meio deles e todos eles têm o cancelamento do prazo de parcelamento. E no dia 18/5, o Paulo Ceni, ainda interventor à época, ele recebeu dois processos diferentes desses, o devido mandato de execução da Santa Casa. Ele foi avisado, no mês 5 disso. a ponto que a Forcil fez a avaliação do imóvel através do corretor do Paulinho. O Paulo Sim. fez a avaliação.
Sim.
E todos esses documentos são anexados lá no site que existe do leilão, né? Que havia. Não dava pra gente ter previsto isso, tendo em vista que são processos antigos, com pedido de penhora, e o Paulo Ceni recebeu esses mandatos de execução já no mês 5? Não dava pra gente, por exemplo, ter pego, eu acho que é a Daniela, hoje atual advogada da Santa Casa, Daniela de Favre, ela já ter embarcado numa como ela embarcou ontem para Araraquara, para tentar travar isso, para que não houvesse a execução?
Exatamente. É aí que tem a confusão. O processo da penhora aí do coisa não é esses dois processos do São Paulo. Esses dois correm na vara de Itápolis. O processo é da vara federal de Araraquara. Esse que foi para penhora. Agora, o São Paulo recebeu? Recebeu. Nós temos tratativas para tomar? Tem. Só que nesses dois ainda não veio e virão. E virão, se a gente não tomar tudo, virão também para penhora. Tá? Você está correto, né? Só que eu não tratei desses dois processos ontem. O meu foco ontem foi
um outro,
aquele de Araraquara, que é o que originou a penhora. Entendi. São três números de processos diferentes. Ontem fizeram.
Esses do Paulo, então, virão também.
Esse do Paulo está tá na sequência aí.
Tá, eu vou também. Que,
também. Ah, Milão, não é fácil. Não é fácil. E aí o que eu peço para todo cidadão itapolitano. Cuidado com algumas informações que vêm para o Facebook, porque é a informação de quem é do contra. E ele, nas informações, misturaram os números dos processos. Não é assim. Vê, qual é o processo? Ontem, o que eu fiz? São vários processos. Eu sei, ok. Qual é o processo da penhora? É o processo da Vara Federal de Araraquara. Então, foca todo o trabalho nosso jurídico, toda a estrutura, para resolver isso, que eu preciso tirar o prédio da penhora. Tá. Agora eu vou ter que resolver esses outros, viu, Eliseu?
Então,
e aí o que acontece?
Que eu me embanando, porque no edital da penhora, a gente tem a descrição de todo o processo, e que é o lote 5, são vários lotes,
Sim,
né?
É uma...
tudo mais. E no processo da penhora em si, a gente tem a descrição dos processos, e citam esses três. É o edital, então?
Sim, que sim. Não. São três, mas o que tá realmente, juridicamente escravizado...
Executado.
É o da Federal de Araraquara. Os outros dois estão tramitando aqui.
Entendi.
Tá? Aqui. Ainda não foi para penhora, mas o juiz já determinou que vai para penhora. Então, nós vamos ter um trabalho jurídico ainda essa semana, muito forte, para combater isso também.
Entendi.
Mas tem o lado bom. Agora vamos para o lado bom. A Santa Casa de Itápolis, no ano de 21, 22 e agora em 23, é a única da região que está conseguindo ter um equilíbrio financeiro e suportar toda a sua necessidade financeira de gestão e tudo. Todas as outras Santa Casas da região aumentaram o seu endividamento. E a gente, com esse suporte que nós estamos dando, a Santa Casa parou de se endividar.
Ah, tá.
E aí, assim...
Deu um break agora.
Deu um break. Dentro do nosso governo, a Santa Casa de Itápolis não se endividou mais. Porque eu estou bancando. Por isso esse aporte de 1,5 milhão, 1,6 milhão, que é o valor real. O que se fazia antigamente? O custo deu 1,180 milhão, 1,260 milhão, 1,300 milhão. Mandava 1 milhão. E esses 200 e pouco ia atrasando... Não pagando o FGTS, não pagando os encargos, ia virando uma salada, um bolo, uma bola de neve, endividando a instituição. O que a gente fez? Qual é o custo real operacional? É esse. Então, vamos estancar a hemorragia desse endividamento. Vamos bancar isso e vamos parar. E aí, sobra 30, 40, 50 mil, entra nos processos, entra. Ó, aqui é 60 mil que deve, processo de negociação. Negocia, paga, quita. Assim nós estamos baixando a dívida da Santa Casa.
Uhum.
Nessa projeção, nesse ritmo que nós estamos, se a gente acertar esse parcelamento desses 16 milhões com essa dívida com a União,
Sim.
em 8 anos, 7 a 8 anos, nós vamos quitar a dívida da Santa Casa e salvar a Santa Casa.
Porque eu mesmo, né, me sempre questionei por que tanto dinheiro para a Santa Casa. Agora então você está respondendo.
E não é muito não, porque tem São Pedro, por exemplo, tem 40 mil habitantes. São Pedro manda quase 30 milhões hoje para o hospital, para a Santa Casa deles, também sob intervenção. Só que lá eles estão num nível muito acima, eles vão passar de gestão, eles estão mais avançados. O trabalho que foi feito em São Pedro e salvar o hospital de lá, nós estamos fazendo dentro de Itápolis.
Sim.
E a ideia de gestão no futuro, salvando a Santa Casa, com as suas contas zeradas, tendo uma gestão, aí sim parte-se para uma gestão profissional, que a sociedade vai ter que entrar nesse jogo para ajudar, é a Santa Casa no futuro. Eu estou pensando 20 anos lá na frente, se transformar numa organização social, como é Franca, como é as outras cidades, para ter a sua arrecadação de gestão também.
Sim, sim. Então, mas isso é coisa. Primeiro precisa resolver os problemas.
Primeiro eu tenho que enfrentar toda essa situação. Sim. E não recuo em nenhum momento.
Sim, sim.
A população vai ver eu cobrando, vai ver eu arrebentado, mas nunca vai ver o Mi. Saindo fora das suas responsabilidades, assim como nós assumimos ontem e resolvemos ontem.
Bom, menos mal, como eu digo. Respirada, né? Por enquanto, a gente sabe que...
Usina de oxigênio, no meio da pandemia, nós economizamos... Em 2 meses e meio a usina foi paga, porque nós economizamos... Ibitinga, vou citar aqui Ibitinga, no meio da pandemia chegou a gastar R$200 mil por mês comprando oxigênio.
Sim.
A nova rede elétrica da nossa Santa Casa, que nós fizemos agora, uma base energética que era desde 1926, quando foi inaugurada. Tomógrafo, máquinas de diálise, investimento na área de cirurgia. Tem agora um arco cirúrgico para ser instalado, uma parceria com os vereadores que ajudaram com a emenda impositiva que o município cede a eles. Vai ser um novo centro cirúrgico também, para a gente melhorar o faturamento. Enfim, pintura, investimentos de reforma em quartos, toda a infraestrutura. E mais importante do que tudo isso, salário dos funcionários. Primeiro ano, 8,95 de aumento. Nós demos 3 aumentos para os funcionários de Santa Casa. 8,95, 13 alguma coisa, e agora o sindicato pediu 4%.
Sim.
O ticket do servidor nosso da Santa Casa era R$170 quando a gente pegou. Nós subimos para 200, 220 e agora 300. Todos os encargos deles em dia. É a primeira gratidão e obrigação do gestor da Santa Casa pelo excelente funcionário que nós temos lá dentro, para as pessoas que se dedicam para cuidar do cidadão itapolitano.
Tá aí, né? Então tá me passando, né?
Mas é pedreiro, hein? Não é fácil, não.
Cidade das pedras.
Não, e outra, não é só a Santa Casa. Nós tínhamos o lixão, a gente teve coragem, enfrentou e resolveu, finalizando.
Sim.
Tratamento de esgoto de Nova América, nós tivemos coragem, fomos lá e está funcionando. Tapinas... Está agora terminando documentação, sim, que cada dia a CETESB, todo mundo pede documento atualizado, mas também vai para licitação. Santa Casa e o SAI. O SAI é um assunto também
que
a cidade de Itápolis hoje vai bater em mim. Vão xingar eu. Ah, você vai reequilibrar o preço da água do SAI? Vou. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai falar assim: você lembra do Mi? O Mi salvou o SAI nosso. Presta atenção no que eu estou falando. Pode gravar, vai ficar gravado, porque fica gravado. Tá? Nós ainda continuaremos tendo a água mais barata do estado de São Paulo. 31% a menos da segunda mais barata, que é Barretos. Nós temos essa tabela, nós temos todo. E esse marco sanitário foi implantado lá em 2012 com o Mazinho. Lá eles fazem um aumento de 55% da taxa da tarifa da água e depois não teve mais investimentos praticamente. Agora nós estamos tomando essa linha de frente. Eu sei que vão dar bordoada no Mi, vão, mas eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou lutando para salvar a instituição que merece continuar nas nossas mãos. Porque se daqui a 10 anos não fizermos o que nós estamos fazendo agora, ela será privatizada. E aí... não vai ser R$ 29,00 a taxa da água, vai ser R$ 70,00, R$ 80,00. Né? Então, tem um assunto sério aí do SAI e nós vamos enfrentar também.
Isso eu nem coloquei ainda, porque nós tivemos a audiência pública e agora já de direito da prefeitura resolver. A gente sabe que a autarquia, queira ou não, está nas mãos da prefeitura também, porque não tem outra forma também de...
A Europa inteira teve um movimento... de privatização dos seus serviços de água e esgoto. Nesse momento, estão tendo um movimento contrário para a estatização, porque os preços da privatização ficou muito caro.
A gente sabe.
Você falar de privatizar uma Sabesp hoje, ela não precisa. Eu falo. Porque as tarifas da Sabesp hoje é suficiente, na minha opinião, como prefeito. É suficiente, porque ela tem uma tarifa alta para toda a sua... nós precisamos observar. Os europeus fizeram isso antes, foram para a privatização, agora estão retrocedendo. Porque, não pode você ter uma tarifa de R$70, R$80 de uma conta de água.
Não precisa dar lucro, tem que se manter, né?
E é a tabela que nós estamos fazendo para o SAI. A tabela nova de reequilíbrio do preço do SAI não tem o lucro, é despesa e investimento, só. Então, é isso que tem que ser. Se você privatizar, o cara, além de fazer a questão de despesa e investimento, ele vai botar a taxa operacional de lucro dele.
Mas isso é um erro também do passado, né? Porque a gente sempre falou aqui na rádio o seguinte, ia para, né, pro legislativo, para sancionar um aumento de X e todo mundo reprovava. Ah, a população não pode pagar mais e tal. Mas e uma hora chega a conta.
Bilão, 10 anos, viu, Bilão, assim. Estimativa do SAI, o levantamento em torno de 10 anos.
Estou a favor de ninguém aumentar a taxa nenhuma.
Eu também sou contra, mas é o mínimo.
Essas reformas que estamos tendo aí de tributação, eu sou a favor de vir para trás. O que poder tirar, né? E agora, tem coisa, gente, que é essencial. Água é essencial. E não tem como a gente falar. É só você ir em qualquer cidade que está privatizada, você vai ver o valor.
A maior dificuldade do SAI hoje, o SAI vai fazer um serviço de esgoto em frente à casa de um cidadão, ele abre o buraco, a taxa para ele fechar, colocar asfalto, terminar e deixar do jeito que estava, acho que é R$70.
Então.
O SAI está abrindo buraco na cidade e o Mi está apanhando, eu cobro do Márcio e do Gabriel. Pô, vocês abrem o buraco, não tampa, eu falo, não tenho massa asfáltica. Eu preciso arrumar. E o Mi apanha por causa do buraco.
Exatamente.
Então, nós precisamos equilibrar isso.
Está na lei que o SAI precisa arrumar.
Assim, nós precisamos dar esse equilíbrio à instituição, à autarquia, para que ela tenha a sua vida própria. Não pode deixar o SAI virar uma santa casa.
Sim.
Porque...
Aí é mais
complicado. Olha o problema que eu estou enfrentando lá. Uhum. E é duro. Só que eu sabia de tudo isso, claro. Por isso que eu vim de prefeito e eu falei... Eu vou ter coragem para enfrentar todos esses problemas e nós vamos resolver. Estamos resolvendo. Vamos em frente.
Muito bem. Mi, perfeito. Nós já estamos com a adiantada da hora.
Nossa.
Se você quiser falar aí, fala para a gente encerrar. Né? Ainda eu tenho a matéria do Flávio aqui que volta agora.
Tá.
A Câmara também, né? Volta segunda-feira. E fica à vontade.
Vamos lá.
É sempre um bate-papo e é claro, a gente gosta
bacana,
de pôr as notícias pro pessoal aí em ordem.
Eu quero agradecer amanhã uma realização da presidente do Fundo Social Solidariedade, da Nadieza, com todo o pessoal. Nós teremos a Corrida do Leite aqui no Meloce. Eu vou tentar chegar lá. Correr eu não sei se eu consigo, mas vamos. E pedir para a população participar. É um evento muito bacana, uma grande ideia da Nadieza.
Sim.
Esse mês nós vamos inaugurar a ponte Atílio Malosso, já está no finalmente.
Sim.
Nós temos outras ações para fazer. Setembro, pintura no asfalto 6 de setembro, desfile cívico 7 de setembro. Nós teremos a festa do sorvete, sim, primeiro show, festa do sorvete, Rick Renner. Uhum. Depois tem aniversário da cidade, vai vir...
Hã? E agora?
Fugiu.
Pera, eu vou lembrar, depois eu falo. Mas enfim.
Ah, alguém assopra. Rio Negro e Solimões.
Edson
salva.
Aí. Entendeu? Então, assim, e a gente está preparando de novo um grande Natal para a nossa sociedade. De obras, ginásio de esporte, o Centro de Castração Locanil, já começamos a mexer também. Vai ser uma parceria pública-privada, nós vamos fazer. Uhum. Ginásio de esporte, nós vamos... finalizar a Praça do Cristo, aleluia, irmão, oremos, entendeu? Tem Campo do Grêmio, tem uma série de obras que nós estamos encaminhando. Sim. E essas obras, UBS, Museu, Castelinho, investimentos na Tarquínio.
Complexo lá em cima, esportivo.
O Centro Poliesportivo também já está na reta final, obrigado, lembrou, é tanta obra.
É perto de casa isso.
Bilão, nós já entregamos 21 obras no município. Sem contar asfalto. Asfalto, convênio, essas coisas. Obras.
Sim, sim.
Nós temos mais 19 para entregar e o prazo nosso que eu cobro é março, abril do ano que vem. E nós vamos fazer.
É isso aí, né, Mi? Eu acho que, independente de qualquer coisa, o Mi tem, né, suas vontades, que queria até fazer mais, né? Mas, gente, olha, olha o que, que ele enumerou já tudo aqui, né? E se for entregue, olha como é que nós estamos avançando, né? Então isso é importante. Ó, deixa eu só falar, viu? O Mi esqueceu aqui o show, o Edson já, a rádio não faz parte lá não, da... Da prefeitura, viu? Nós somos independentes, sempre fomos. É que sempre tivemos, como o Mi fala, né? A questão política aberta aqui em Itápolis.
Sim,
todos os prefeitos que entraram sempre têm os microfones abertos. É que eu digo sempre que é a questão de a gente respeitar as instituições. A gente respeita, né, o legislativo, o judiciário e principalmente o executivo, que é, né, o carro-chefe de uma cidade. A gente sabe disso, né, Mi? E além do mais, a gente sempre teve amizade com o Mi, não precisamos nem falar aqui.
Sim.
Né? E com os outros também, as pessoas.
Todos.
Você
todos.
Puxa o saco desse aqui, não é puxação de saco, gente, é a cidade. Eu tenho essa mesma opinião do Mi. Enquanto nós tivermos aqui uma cidade com a concessão, né, da rádio municipal, aqui, do nosso município, quer dizer, não municipal, da concessão, que é Itápolis. Primeiramente, nós vamos falar de Itápolis, né? E quem é o chefe? É o prefeito. Quem não ou não? Porque as pessoas misturam, né? Você... Não interessa se eu sou a favor, sou contra o prefeito. Eu para mim, nunca interesso.
Interessou propagar que... a verdade.
Sim.
Porque eu vim aqui várias vezes, me cobra, porque o cidadão está te cobrando.
Exatamente.
Só que tem que propagar a verdade, que é o que vocês têm feito. Isso é muito importante.
E aqui não tem nada assim, né? Imposto. Ah, você tem que fazer isso, você tem que ir lá botar o prefeito na parede. Nada disso, gente. O Mi é um cidadão comum igual nós. Ele está lá com o prefeito, amanhã ele sai, né? Ele é o Mi, é um cidadão itapolitano, como ele era.
Não mudou nada.
Exatamente.
Não mudou nada.
Exatamente. Então vamos respeitar, né? É só isso que às vezes eu não consigo entender nas pessoas. O respeito a cada pessoa. Ah, porque aquele lá é esquerda, aquele lá é direita. E aquele lá é do centro. Gente, vamos respeitar a opinião de cada. Eu acho que é isso que faz a nossa sociedade melhor.
Eu sou um prefeito de direita, todo mundo sabe, bolsonarista, pá. Eu recebo o Gianazzi, que é um prefeito de esquerda do PSOL, dentro da prefeitura, e ele fala, ele começa a reunião: eu já sei, prefeito, você é palmeirense, você é de direita, não sei o quê, mas nós estamos aqui para ajudar vocês. Eu falo, muito obrigado.
Gianazzi,
aquela obra do cemitério lá, do banheiro novo do cemitério, o Marcelo, que conseguiu junto ao Gianazzi.
Marcelo Freitas.
E eu falo, o Gianazzi, nós somos totalmente opostos.
Ele é do PSOL,
em termos políticos, né?
Politicamente.
Só que o PSOL, dentro de Itápolis, trouxe verba, nos ajudou. O Gianazzi, ele... claro que no Congresso, ele com a outra deputada, não tem, eu penso diferente.
Sim.
Mas para Itápolis, prefeito, o que você precisa? E eu trato com o Marcelo, que é um cara professor, que é um cara muito bacana. Mi, o que você precisa? Ó, eu tenho verba de 300 mil. Podemos colocar para construir um banheiro novo de cemitério? Ô, ótimo, você vai me ajudar. Ótimo. Tá lá a obra, tá feita.
Exatamente. E eu tenho essa mesma. A Fernanda, que é a presidente do pessoal hoje, a Fernanda. Um abraço, viu, Fernanda? Eu tenho amizade com todos.
Tenho amizade com todos.
Não vou mudar porque é esquerda, direita.
E eu.
Não vou.
Eu não ataco ninguém porque eu falo assim. O meu lado ideológico é uma coisa, só que eu, quando vou falar, eu falo bem do meu lado.
Claro.
Eu não preciso falar mal dos outros.
É lógico.
Né?
Eu também acho.
Né?
Obrigado, viu, Mi?
Obrigado. Um abraço para todo mundo aí. Um grande prazer estar aqui com toda essa galera toda aí. O Eliseu, o Valdir Gonzaga está aqui.
Já chegou, entendeu? Valdir, né, Valdir?
Eles estão tudo animados. O Corinthians agora vai bem, né? Então, mas é uma grande bênção agradecer. Agradecer na data de ontem que o que a gente recebeu de mensagem no WhatsApp, de apoio, de união, aí eu vi. Ontem nós vimos a força e assim, a união da população itapolitana junto com a gente.
Sim.
Isso foi, eu falei assim, gente, o doutor Carlos ontem não almoçou. Chegou, era quase 5 horas da tarde, falou, eu vou ali comer um pastel, que eu como ele. Falou, vai lá, doutor, pode fazer. Uhum. Então, nós trabalhamos o dia inteiro. Ontem foi um dia pesado, mas a gente falou, não, nós vamos conseguir, vai dar certo. E teremos que enfrentar outras situações lá na frente. Mas a população mandando mensagens de apoio, de união, de orações que a gente tem, que é muito importante.
É isso aí.
E falem bem de Itápolis. Hoje, lá atrás, a gente estava em último lugar. Hoje nós estamos lá na cabeça brigando já com boas gestões, com boa situação estrutural da cidade, com uma infraestrutura melhor. Então, já dá para falar bem de Itápolis, sim, e eu acho que esse é o primeiro dever nosso de carregar a nossa bandeira e falar bem da nossa cidade e do nosso povo.
Exatamente. Quando eu digo também para a gente falar bem de Itápolis, é porque a gente vive aqui, a gente quer o melhor disso aqui, né? Que às vezes as pessoas, não, gente. Né? A gente foi criticado uma época aí, né? Nosso Vitor falou, as pessoas que não estão contentes e tal, que mudem. É o seguinte, ele não quis dizer o seguinte, para mudar.
Sair e ir embora.
Não, ao contrário, para ajudar.
Para ajudar.
Né?
Para ajudar.
Pra somarem.
É isso.
Né? Porque nós não queremos gente que subtraia.
Sim.
É isso que ele quis dizer na época. E aí as pessoas, eu acho que um jornalista. Então, gente, é isso. Se você não ajuda. Não atrapalhe, pelo menos. É. Né?
Itápolis. É isso. Mas assim, vou dar um número aqui. Tem 74% aplaudindo. Então, espero, tá ótimo.
Espero que
sim. É? Vamos lá. Ó, sei de todos os problemas que a cidade tem, sabemos de todos os desafios que a gente tem pela frente. Nós nunca demos um passo atrás nesse enfrentamento de resolver os problemas da nossa cidade. E nós vamos continuar trabalhando assim até o último dia do nosso governo.
Muito bem, obrigado.
Viu? Valeu.
E bom,
campeão.
Bom final de semana.
Bom final de semana para todo mundo.
Mais leve um pouco.
Deus abençoe a nossa cidade e Deus abençoe sempre o nosso povo. Forte abraço a todos aí.
Obrigado, viu, Eliseu? Tá aqui com a gente, o Eliseu, né?
Sempre junto.
Estamos aqui, né?
Campeão.
Esse mesmo Rodolfo.
Pra gente vai lá.
Pegar ele, né?
É bom.
Rodolfo. Nós podemos ir no Itaquest lá para falar do SAI, para falar. Tá a teu critério aí, tá à disposição.
Obrigado,
meu. Muito
parabéns.
Bem.